Café com Notícias. Destaque para a entrevista, presença ao vivo em nosso programa, Germano Hartmann, bom dia.
Bom dia, Hélio. Bom dia, Franciele. Bom dia, meu particular amigo da linha russa aí, né? Polaco, um guri bom, barbaridade. E queremos saudar também a nossa comunidade iraiense e regional, que ouve muito a Rádio Marabá. Elinho, eu fui induzido a fazer uma pesquisa desde o início da descoberta de Iraí até os dias de hoje, com referência à população, censo demográficos. Eu quero aqui dizer uma coisa, que em 1920 o Iraí não era distrito ainda, né? Mas pertencia ao município de Palmeira. Em 21, o Palmeira criou o distrito de Iraí, né? 1921, pelo ato municipal número 89, de 9 de novembro de 21. Aí, subordinado ao distrito de Palmeira das Missões. Então, eu quero dizer que em 1920, a população de Iraí foi contada pelo IBGE, pelo município de Palmeira. Então, não tem dados específicos sobre Iraí. Em 1930, não houve censo. O governo não fez a pesquisa, né? Não estava preparado, certamente. Já no ano de 1940, começou-se a fazer o censo aqui em Iraí. E os dados que eu levantei do município de Iraí, todos são referenciados pelo IBGE. Não é invenção, não é criação, não é nada. Então, no ano de... Iraí fez 90 anos agora, né? De administração, política pública administrativa aqui. Nós, 90 anos, somos uma cidade bem madura, né, já. E eu sempre tive preocupação, porque a população, um ou outro, sempre questionava. Iraí teve 20 mil, Iraí teve 30 mil. Então, eu vou passar para vocês alguns dados.
Interessante que se diga que em 1933 passamos a ser município, saiu de distrito para município. Agora, um detalhe, a área de Iraí era enorme. Por isso que sabe dessa população toda, né?
Iraí tinha, quando foi criado o distrito de Iraí, eles, na composição do IBGE, tinha 1.782 quilômetros quadrados. Era uma área muito grande. Nós passamos a ser quase que o menor município de toda a região, né? Ametista que tem menos, né? Um pouco menos de população. Então, em 1930... não teve população recenseada. Já em 40, como município, foi contado 14.966 habitantes. Era uma população que vinha vindo acumulando, né? A partir de Iraí, de 40, Iraí começou a dar um salto de população, né? Ser conhecido, construindo o balneário, construindo outras obras do município aqui de Iraí. É correio, é telégrafos, todos o que tinha de obras que eles implantaram aqui no município de Iraí, Hélio, foi impressionante, né? Não foi o Iraí que fez, foi o Estado que fez.
Era uma referência regional, na verdade, né?
Era a única referência da
inclusive
região.
Inclusive com, né, a aviação que tínhamos aqui.
A minha aviação foi em 1956, né?
Mas veio na sequência de todo esse pool de construções que o Estado empreendeu aqui. Bom... o que é interessante, que a população certamente fica na expectativa de saber, quando desta época de 40 a 50, muitos municípios começaram a ser criados, de 50 a 60, inclusive da região, distritos que eram de Iraí, ou que pelo menos pertenciam à área de abrangência.
Então nós vamos contar essa história então, tá, Hélio. No recenseamento geral do Brasil, em 1º de setembro de 40, a área, segundo os municípios, IBGE regional, pelo Serviço Geográfico, o município de Iraí tinha 1.782 quilômetros quadrados. Uma boa área, né? Já no ano de 1950, o censo apontou 37.959 habitantes. Veja bem, eu coloquei aqui que nós tivemos um crescimento astronômico em 10 anos, né? De 22.933 habitantes. Espetacular isso. Com uma média anual de 2.300 habitantes. Imagina, chegar a 2.300 habitantes num ano aqui numa cidade de Iraí, que tiveram que construir casa, comércio, tiveram que fazer todas essas atividades.
Mas essa população que traz aqui num contexto geral não diz que é, que tem que ser no perímetro urbano da cidade. Isso aí é a abrangência
Verdade.
Da área.
É, assim, eu botei não só no distrito sede, que era Iraí, assim como também nos distritos de Caiçara, Vicente Dutra, Alpestre, Planalto, Saltinho, Farinhas, Volta Grande e Rio dos Anjos. É uma enormidade, né? É, no distrito de Iraí, de Rio dos Índios, foram contados 4.023 habitantes, que foi agregado com sua área e população ao município de Nonoai em 30 de janeiro de 1959. Aí nós já perdemos 4.023 habitantes, né?
Tem alguma informação com respeito à questão do centro administrativo de Iraí, a prefeitura? Como é que faziam para dar atendimento nesta área toda de abrangência e estrada para essa gente, com o maquinário que se tinha?
Eram
precários.
Eram...
O Estado assumia a parte principal?
O Estado assumia muito, né? As estradas Geraldo...
As espinhas principais o Estado fazia.
Fazia. A distrito de Santa Bárbara, aqui eles fizeram já uma rodovia, né? Abrindo estrada. Primeiro foi a pique, a inchada, pá, picareta, né? O pessoal com pagava os serviços para a prefeitura fazendo a estrada, né? E era uma loucura que tinha de fazer aqui. Então, portanto, já passando para o censo de 60, foram recenseados 35.536 habitantes. De 37.900 veio para 35.500, porque já saiu um distrito, né?
Desmembrou-se um deste grupo enorme que tinha de distrito.
Nesse período aí, a Volta Grande também era um distrito, não conseguiram fazer o censo lá, não sei por que causa, mas houve algum motivo, né? Mas continuou passando a municípios, os municípios, os distritos que passaram a município.
Germano, esse Volta Grande que você fala era um ponto de entrada para o Rio Grande.
Era.
De São Carlos, era. Santa Catarina, era. A barca que ligava ali. Tinha fiscalização na época, inclusive. Fiscalização de ICM.
Inclusive, quando nós, lá pela URI, posso informar, né, nós fizemos o plano de habitação no município de Alpestre. E nós estivemos na Volta Grande. Fui lá. E uma cidadã nos contou que lá teve o primeiro hospital de toda a região. Era uma casa onde tinha instrumentos rústicos, né? Não sei como é que era, a gente não tinha mais. Ela me contou isso. É uma história que eu posso relatar, mas não posso confirmar, né? Mas ouvi a senhora, eu tenho registrado lá na URI o nome dela. Então, nós perdemos, já agora vou relatar os outros distritos que nós tínhamos e perdemos. Alpestre, 2.887 em 1963.
Desmembrou também.
Desmembrou em 54, mas aí a população, depois do IBGE, foi relatada em 1963. Planalto, com 3.681 habitantes, com área do extinto distrito de São Gabriel. Distrito de Saltinho, para o município de Rodeio Bonito, com 6.805 habitantes, sendo que uma pequena parte da população permaneceu no distrito de São Gabriel, ano de 63 também. O distrito de São Gabriel, que era um ex-povoado, né, criado pela Lei Municipal 416, de 16 de agosto de 58, o distrito de São Gabriel. Caiçara, com 5.778 habitantes, no ano de 65. Vicente Dutra, com 5.034, no ano de 65 também. Farinhas, Alpestre, com 4.197 habitantes, no ano de 65. Farinhas era o maior distrito da região ali de Alpestre, né?
Era uma comunidade de referência.
Muito inclusive. Grande, né? Era muito grande. Distrito de Sertãozinho, criado pela Lei Estadual 552, de 62, anexado ao município de Iraí. Aí nós... Vou te contar a história, o que aconteceu. Não perdemos população. Isso foram distritos criados. Na verdade, nós perdemos bastante, mas nós perdemos 28.382 habitantes com os distritos criados. Então, é uma quantidade enorme, né? Então, todos os distritos que eu li aqui foi perdido, né? Então, em 1970, quando fizeram o censo aqui, nós tínhamos 13.012 habitantes. Era o resultado de 35.536 menos 28, ficaram 7.154 habitantes, né? Já no de 70. E aí teve um acréscimo ainda de população nessa época de 5.800, de 7 para 13, né? Veio mais povo em Iraí. Bom, portanto, daí nós passamos para o censo de 80, foram contados 13.129 habitantes. Então aumentou mais 120 habitantes, né, em 10 anos. Aí já começou a paralisar. Um aumento de 117 habitantes em 10 anos, né, de 70 para 80. No censo de 91 foram contados 11.583 habitantes. De 13 veio para 11. Por quê? Em 1992, foi criado o município de Ametista do Sul. E pela lei TE-631, passando a área e população por essas duas leis, não conseguia esses dados de povo que foi para Ametista.
Ah, né? Desmembraram algumas comunidades lindeiras com o município de Iraí, com o distrito de São Gabriel, que já pertencia a Planalto.
A Planalto,
bom,
isso aí.
Agora chegando na década de 2000, nós já atingimos uma população, quem sabe, entre 8 e 9 mil habitantes?
9.250 habitantes.
Imaginava isso.
Isso aí.
E a densidade populacional, por exemplo, das famílias vem caindo. Aí é normal que...
Na época, Hélio, a média de habitante por residência era 6,03 habitantes.
O casal, mais 4 filhos, no mínimo.
É, mas era a média, né? Uhum. Tinha gente sem filhos, tinha gente com 3.
Tem com 12.
12, né? Aquela coisa toda, né, Hélio? Então, assim...
A nossa área, área do município, ele se definiu lá na última desmembramento, no último desmembramento da Ametista do Sul.
Da Ametista do Sul.
Do distrito de São Gabriel, na verdade, passou a ser Ametista.
Isso aí. Então, no censo de 2000, foram contados 9.250 habitantes. Isso já é na nossa época sabida, né? E o censo de 2010, foram contados 8.078 habitantes. Aí nós perdemos 1.200 habitantes. E o último censo realizado, agora em 2022, contados 7.482 habitantes. Uma redução muito forte, né? Inclusive, eu tenho uns dados aqui que eu discuti muito com o IBGE, né, com relação a essas mudanças que eles fizeram drasticamente, né, sem que se consultasse a população, mas foi medidas tomadas pelo IBGE à vontade. Inclusive, nós sofremos uma crítica aqui no município de Iraí, muito forte, com relação ao que nós tínhamos perdido um cidadão aqui na cidade. Tanto as habitantes em questão tão pouco. Isso foi em 2018. Mas em 2018, o IBGE alterou o cálculo. E ele veio alterando desde 2008, 4 vezes. Não da população recenseada, mas ele tirou, né, da população contada. Que diminuiu numa tacada só 577 habitantes. Foi uma paulada o IBGE que fez. Ele fez em 2008, 2013, 2018 e mais um ano lá, né? E eu retirei esses dados aqui que do IBGE, que tem aqui, que eu tenho oficialmente, né? Eu tirei de projeções da população. Uma projeção, né? É uma estimativa. Mas eles tiraram de 17 para 18, então veio para 7.241 habitantes. Foi
uma estimativa.
E esse ano passado... Na verdade, o município de Iraí tinha 7.046 pelo IBGE. Na contagem deu 7.482. Aí mostra o erro do IBGE.
Isso, e reflete no índice, quem sabe, de recolhimento de ou benefícios que vem para o município.
Tem alguma coisa a ver com isso que o governo queria ter em 2018. Então, eu tenho relatado, anotado isso aqui tudo. Eu fiz pesquisa, Hélio, em vários documentos, várias citações... Fundação Nacional, uma de Minas Gerais, IBGE do Rio, Aqui a Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul, do Siegfried Heuser, que ele era um matemático e morreu e deram o nome dessa... Isso aí é uma ajudaria, uma pena que eliminaram aqui a Fundação de Economia e Estatística. Era um pensamento, e é um pensamento do atual vereador, do deputado, governador, não ter fundação nenhuma. Isso que dá despesa, que não sei o quê. Mas, gente, para ter dados oficiais, a gente tem que ter esses dados.
E armazenados.
Aqui no, e era uma, sempre era uma maravilha. Bom, então passamos para. E no último censo realizado foi no ano de 2022 e contado 7.482 habitantes. Não sei se tenho mais tempo, Hélio, para falar alguma coisa.
Olha,
eu tenho mais assuntos aqui para falar.
Concluindo essa questão, isso para o município, o que trouxe de bom e o que trouxe de ruim na sua avaliação? Essa redução de área e também populacional.
Nós perdemos com tudo isso aí, ICMS, né, que é muito grande, que o ICMS conta a população.
Fundo de Participação dos Municípios.
O Fundo de Participação ele tem uma média abaixo de 11 mil, né, que daí recebe 0,6 do Fundo de Participação. Também uma coisa que, né, a gente fica indignado, porque os municípios que têm 1.800 habitantes, 1.600, 2.000, recebem o mesmo FPM que recebe o município de Iraí. Isso é errado. Eu acho que teria que mudar. Eu estou fazendo um cálculo. Se mudar alguma coisa no censo, para os deputados trabalharem em cima disso, né? E eles têm que ter força política para fazer isso aí. E precisamos de uma mudança no ICMS do município de Iraí. O FPM, com essa população que temos, nós vamos permanecer com 0,6. A não ser que eles corrijam um pouco mais.
É pouco para nós, mas é uma cifra considerável para uma população do município pequeno com 2 mil habitantes, que nós temos tantos no estado.
Aqui Novo Xingu, que é próximo aqui, não tem 2 mil habitantes e recebe o mesmo fundo de participação do município de Iraí.
Bom, Germano, para concluir a sua participação, gostaria que você fizesse, trouxesse para o nosso ouvinte um pouco da tua história. Né? É nascido aqui no estado, veio para Iraí, já era daqui, estudou, trabalhou, rapidamente faça uma avaliação.
Bom, nós chegamos aqui em Iraí em 1954-55. Fomos morar na Linha Russa, naquela casa que hoje mora, é a última casa à direita depois do Larentes lá. É uma casa de madeira antiga, ainda existe a casa lá. Chegamos de maravilha, né? O pai tinha falido e o meu tio, a empresa que tinha lá em Maravilha, que era uma indústria de refrigerante e uma distribuição de cerveja Brahma, né? Da Brahma. Imagina, um com dois caminhões F8 a Passo Fundo buscar cerveja. Era uma viagem, né? Levava muitos dias. O consumo não era tanto aquele tempo, mas a moada bebia cerveja. Daí viemos para Iraí, aqui uma dificuldade enorme. Aí pegamos aquela chácara que hoje é dos guris do Mário, ali na Linha Russa, e ali nós tínhamos gado, né, vaca de leite. E a produção leiteira, primeiro nós tínhamos ali na frente do Célio Dazi, por lá de baixo, nós tínhamos a nossa estrebaria. E tinha uma quantidade enorme de vaca, umas cabritas que davam 4, 5 litros por dia, né? não tinha mais que isso. E aí o pai, dali uma época, ajudou a criar a cooperativa, né? Aqui em Iraí, a cooperativa Tritícola, lá na Santa Doroteia. Lá foi o salto inicial da Santa. E o pai era secretário, né? Tinha uma letra boa, um bom conhecimento, né? Aí criaram a cooperativa. Aí o pai, uma época, ele veio ser gerente da cooperativa, né? E depois, mais tarde, nós continuamos morando ali, produzindo leite, né? Vendendo leite na cidade, de cavalo, né? E isso a gente fazia assim: trazia o leite, levantava antes das 5 da manhã, plantava o cavalo, botava o leite em cima e trazia para a cidade. E aqui tinha o posto de saúde, que é onde é a rodoviária hoje, né? Não sei se você se lembra desse posto de saúde lá. É, deixava o cavalo amarrado lá, que tinha um pátio lá nos fundos com grama, tirava os apelos e tal, e ia para a aula. Fui, sofri muito bullying. Meu Deus do céu, como foi sofrido. Mas foi bom. A dor ensina a gemer e a gente a crescer. Aí estudei no ginásio ali, e nós éramos uma molecada até, né? Nós tínhamos essa aula já no terceiro ano, bem na esquina ali, tinha aquele muro. E no recreio, eventualmente não, repetidamente, nós estávamos suspensos e presos na sala de aula, porque era o Laudeno Dazi, o Laudeno Ninov, o Gago, o Biratã Correia. Isso era a nossa nata, né? Então a gente viveu uma história muito bonita e muito boa, né? Estudei no grupo, fiz o ginásio aqui em Iraí, passei um ano fora, em Ivorá, colégio de padres, onde a gente teve uma educação dura, mas muito boa, proveitosa, que me deu um conhecimento muito grande, que eu cresci muito, aprendi latim, a gente tinha francês lá, inglês. Era uma... né? Então, assim, não sei falar tudo, só sei falar e escrever em alemão, né? Isso sei. Bom, aí fiz o ginásio aqui, depois que eu saí do seminário. E daí depois o segundo grau também em Iraí. Nós criamos o segundo grau aqui em Iraí, que era um apêndice da escola de Frederico Westphalen. Inclusive, nós tínhamos professores de Frederico, e quem pagava os professores eram os alunos, nós. E aí, como nós tínhamos um problema, nós compramos as classes. Cada um comprou a sua classe. Veja bem, né? Não tinha classe. E aí pegamos o Colégio das Irmãs, alugamos umas salas lá embaixo, né? Depois eles quiseram para fazer o tele, aquela coisa, aí nós saímos. Bom, aí o processo foi evoluindo. Terminei o segundo grau aqui em Iraí, contabilidade, em 1969, né? E já naquele ano eu preparei-me para o vestibular em Cruz Alta, de economia, né? Fui a Cruz Alta, nós passamos aqui, eu e um outro amigo daqui de Iraí, o Irineu Bircoyer, o pastorzinho, fomos os primeiros colocados lá em Cruz Alta, uma beleza de gente de Iraí. E lá eu pude fazer 3 anos, eu já trabalhava na Caixa Estadual, era concursado. Aliás, daqui da região, o único concursado da Caixa Estadual que era eu. Não tinha mais ninguém, os outros foram tudo contratados, né? Então, eu passei em segundo lugar no estado do Rio Grande do Sul, Hélio. E em todos assim destaque. Daí depois, passei 6 anos sem estudar, daí eu abri a administração na URI. Daí fiz um vestibular na URI, primeiro vestibular, passei. Mas eu não fui no ano seguinte fazer, porque eu tinha muitos créditos de Cruz Alta, né, de economia, matéria de economia e administração, as matérias eu aproveitei. Aí no ano seguinte fiz vestibular de novo, passei de novo. Aí vou fazer. Aí compus, em 80 me formei em administração de empresas. Em administração, não tinha o título de empresa, era só administração da URI, né? Passado isso, estava na Caixa, cresci na Caixa, 75 fui para Vicente Dutra como gerente, né? Entrei em 71, 2. Em 75 já fui de gerente para Vicente Dutra, né? Onde eu desenvolvi mais meu trabalho, mas daí em 76, fim de 76, já voltei para Iraí, que teve um problema aqui na Caixa que não cabe a pena relatar aqui. E aí fiquei aqui. Aí depois eu fui itinerante, várias aqui na região, eu representava a Caixa Estadual, né? Era um funcionário que, quando assaltaram Iraí, depois na semana seguinte assaltaram Frederico, os mesmos, Galhardo, né? Uhum. Aí fui embora. Depois fui para Getúlio Vargas, né? Fiquei uma agência grande, tinha muito funcionário, né? Também para resolver um problema lá, e acabei ficando quase 2 anos lá, né? Aí depois retornei para Iraí. Aqui fiquei muitos anos gerente, aqui subgerente, gerente, né? Fui caixa, fui contador. Então, essa é a minha vida, Hélio, de funcional. Casado, pai de 3 filhos, né? Matheus, Tomás e a Denise. Casado com a Tamara, professora por 43 anos também, que a gente precisava do recurso financeiro. E os filhos estudavam na UPF, né? Caríssima universidade. Era o... Inclusive, na URI, quando eu lecionei ali na URI, eu fui o professor dos pais da Franciele. Ele e ela faziam história lá na faculdade.
Nossa, jornalista aqui.
É, a jornalista aqui. E aí nós estávamos na faculdade lá e conhecia eles. E eu passava seguido, porque eu ia para a UPS lá no tio José Hartmann. Né? Então, é minha vida. Me aposentei fazem 4 anos. Né? Estou em casa cuidando de mim e ainda... Nem tanto assim, né? Mas quem está mais me cuidando é a minha mulher, que certamente deve estar me ouvindo, né? Saudações, Tamara. Então é assim, Hélio. Nós estamos vivendo uma vida tranquila, boa, né? Torcendo pelo Grêmio, continuamos, eu e o Polaco aí, sofrendo muito, mas fortes. E quero te dizer, até agradecer para ti a oportunidade que tu deu. Eu tenho muita matéria para publicar. Eu posso publicar no Face, posso publicar aqui, falar contigo, porque é muito importante que a gente comece a dizer. Eu tenho a história de Iraí, inclusive em todos os dados que você tem, Iraí já teve os paulistas que foram para destruir as ruínas de São Miguel lá, que eles eram a bandeira de Mororé, né? Eles passaram por Iraí em 1639. Eles não, certamente não passaram pela fonte lá embaixo, pela água, que aquilo era um banhado, né? Era um cheiro podre. Né? E eles passaram aqui. E naquela época, os índios, eles chamavam lá o Lambedor. Então, o primeiro nome das fontes termais foi Lambedor. Isso dado pelos índios, né? Não pela população, nem tomado pela população. E isso eu cito na minha pesquisa aqui, que eu estou fazendo, que o primeiro nome que o balneário teve, que a fonte teve, foi Lambedor. Aí depois, já em 1893, 94, 95, vieram os fugitivos de Palmeira, né, de medo de morrer na Revolução de 95. Né? Então, assim, tem bastante histórias aqui.
E a gente vai...
Se você quiser...
Não, nós temos mais assuntos daqui a pouquinho. Lá na frente, a gente vai voltar a conversar. Você vai especificamente falar sobre essa história aqui, que é muito interessante, e ela é mais comprida. Germano, muito obrigado pela sua presença aqui. O tempo é exíguo no Café com Notícias, mas dados importantes foram relatados para a nossa população.
Eu quero agradecer a você, Elinho, assim, de coração, né? A gente se vê todo dia. Amigos, né? Amigos. E tem o Polaco aí, que a gente conversa todo dia, brinca com ele, o Bertin, que são assim, a Franciele, todas as pessoas assim conhecidas e amigas, né? Então isso aí se torna um grupo familiar. Porque eu vivi muito tempo sozinho aqui na frente. Não tem casa nenhuma do meu lado. Destruíram tudo, agora tá, já tem o comércio de odontologia aí do filho do Arias Ablascas, né?
Doutor Jonas.
Doutor Jonas, que é uma alegria essa piazada aí. Então, mandar um abraço para os meus filhos, o Matheus, em Passo Fundo, o Tomás, em Nome Toque, e a Denise, em Seberi.
2 odontólogos e 1 juiz de direito.
É.
Germano Arpa, muito obrigado pela sua presença, e futuramente a gente volta a conversar para atualizar informações importantes para a nossa população.
Eu faço pesquisa ele todo dia. Tenho os dados aqui, muitos dados. Só para tomarem conhecimento, né, para a população saber o que é isso, o que é aquilo. Então, dados da população de Iraí, realmente nós tivemos uma queda muito grande. 7.500 habitantes é muita queda. Né? A gente sofre, a gente tem dor no coração quando falam de Iraí, né, disso aí. Então, os caras de Iraí teve 14 mil habitantes. Eu estava respondendo um cara, respondi um cara disso aqui. Nem vou dar o nome aqui, porque, né, não vale a pena também dar nome. Eles acham isso porque daí vão divulgar. Então, eu quero que pessoas divulguem a verdade. Só isso. Obrigado.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.